estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast, o segundo dessa série que estamos fazendo para falar sobre a lore que aconteceu agora no primeiro patch de Shadowlands. Dessa vez para falar um pouquinho de Maldraxxus.
E como a gente comentou na introdução até do episódio passado, a gente tá fazendo essa série para quem não tem tempo de jogar todas as campanhas e quer saber um pouco mais do que tá acontecendo por todos os pactos de Shadowlands, poder acompanhar para entender todas as conexões de lore até no final, quando a gente passar pro nosso próximo patch. E também porque, quando nós terminarmos essa série, vai ser já na semana da BlizzCon, que a gente vai ter novidades para saber o que vai acontecer na história de Shadowlands.
Isso, e aí você já vai ter tudo informado, né? Porque com certeza você vai ouvir nossos 4 programas sobre isso.
O Ion com certeza tá escutando, né?
E aí, quando sair o anúncio do próximo patch, do patch 9.1 ou 9.0.5, talvez, não sei. Vamos ver o que a Blizzard vai contar pra gente. Vocês já estão acompanhando, estão com a história em dia e também com algumas teorias aí pra gente ver o que, que a gente acerta e o que, que a gente erra de previsão também, né?
Isso, com certeza. Vamos ver se a gente pode começar a apostar ouro não só na previsão da próxima expansão, não é? Mas em tudo que vai acontecer nessa também.
Bom, é isso. Bora falar dos Necrolords. Então, assim como a gente falou na campanha de Bastion, né? Começa depois do nível 60, você escolhe seu Necrolord, você vai lá pro Trono do Primus, né, a base da Covenant ali de Maldraxxus, para que você faça o ritual de entrada nessa Covenant. É quase a mesma coisa que todas as outras, né? Sempre tem... Você pega 60, escolhe uma Covenant e vai lá fazer o ritualzinho.
Pra galera entender por que que essa é a base dos Necrolords, como a gente já comentou em outros episódios de lore, o verdadeiro comandante, né, de Maldraxxus, que é o Primus, ele tá desaparecido. Então a gente tinha aí as casas que tomavam contas e elas entraram nessa guerra civil por conta de traição. Então a Draca, que é a baronesa da Casa dos Escolhidos e a nova líder, né, dos Necrolords, ela então escolhe a base como o Trono do Primus pra gente conseguir reunir todas as forças que ainda apoiam o que ele falava, né, e não são traidores. Então quando a gente chega lá, a gente é recebido por alguns NPCs que a gente conhece durante a campanha, como até a própria Lady Vash, que ela não gosta da gente ainda, ela fala que não curte a gente, e ela até deixa bem claro que não é porque a gente matou ela durante Burning Crusade, pra quem não sabe, ela era um boss de Raid, mas é simplesmente porque ela não confia, né, porque eles estão em guerra. Mas aí a gente é introduzido e, diferente de Bastion, né, que a gente comentou no outro episódio, aqui todo mundo é tipo gente fortona, quero sair no soco por nenhum motivo, porque a gente é militar metal. E é muito legal essa introdução também, porque já é uma pegada totalmente diferente se você escolhesse, por exemplo, pros Kyrianos.
E é meio que... O objetivo é meio que o mesmo, né? Como a gente falou no episódio anterior, se você não ouviu, vai lá ouvir. As Covenants, elas estão buscando fontes de poder diferentes, né? A gente vai falar um pouquinho agora de Maldraxxus, do Necrolord, como é que tá funcionando. Mas, basicamente, né, a história de todas as 4 Covenants é que tá tendo uma separação, né? Não tá centralizado o poder por X motivos. O de Maldraxxus a gente já contou mais ou menos no último episódio, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje e contar detalhes. E a ideia da campanha inteira é a gente poder juntar e recuperar a força do Covenant, né, pra gente conseguir reconquistar Maldraxxus inteiro. E pra isso, né, começa lá pegando ânima, depositando ânima, fazendo o seguidor, não sei o quê. Aquele padrão da campanha que tem agora, né?
Até porque quando a gente chega em Maldraxxus, ele continua muito fielmente ali a história do mapa, que eu achei isso muito legal, porque pra quem fez o leveling de Maldraxxus, você vê que tem lá tanto a traição da Casa dos Constructos, quanto a Casa dos Rituais, você vê o Margrave lá que a Blizzard só usou pra fazer o wallpaper mesmo, porque o cara morre, né? Que eu achei, a gente já tá impressionado com isso até hoje, mas enfim.
Outro personagem que a Blizzard jogou fora.
É, sei lá, né, mano, vai que volta, não sei, a gente já não sabe mais de nada, né, eu espero que não volte, já que já matou, já deixa morto mesmo.
O Steve Danuser falou que a alma morreu em Shadowlands, já era, vira ânima pra alimentar o universo, sabe?
Pelo menos ele serviu pra fazer wallpaper e cinematic, e a cinematic é muito boa também. Mas então a gente se pega ali com a Draca sendo atacado, né? O trono do Primus está sendo atacado ainda pela Casa dos Constructos e pela Casa dos Rituais. E a gente tem que começar a pensar num contra-ataque, né? Porque Maldraxxus, além de ser uma das principais casas de Shadowlands, ela é a casa que cuida do poderio militar e da proteção de Shadowlands. Então, se os polícia estão se batendo, brother, tá com problema, né?
Aqueles dois policiais no centro de São Paulo.
É, aqueles dois policiais que quase se mataram no centro de São Paulo.
É, deixa quieto, né? Enfim. E aí, o primeiro plano que a gente começa pra fazer essa campanha lá no terceiro capítulo de Maldraxxus, de Necrolords, a baronesa, né, a Vash, a Lady Vash, que a gente já conhecia, ela chama a gente porque ela tá com um plano maluco de resgatar e de reconquistar uma necrópolis, né? A Necrópolis Zerecris. E pra você que não sabe o que é necrópolis, pensa na Xaramas. Só que aí pinta um pouquinho mais de verde, menos de roxo, porque Maldraxxus é mais verde que roxo. E basicamente é a mesma coisa.
Eles gostam de usar a mesma paleta de cor pra 100% do mapa, né? Tudo que... precisa fazer um prédio verde, precisa fazer um bicho verde, precisa fazer uma água verde, foi tudo verde.
Então ela nos reúne, né? A gente tá lá defendendo junto com a Draca e ela nos chama pra poder a gente começar esse plano. E a gente recruta algumas outras pessoas pra poder ajudar nessa empreitada aí, mas a ideia é buscar essa necrópole, e com o poder da necrópole, né, que é uma fortaleza, entre aspas, e basicamente usar como uma big fucking gun, tá ligado? I'm a fire in my laser e derrotar os inimigos assim, né?
É o mais 4 do Uno, né, mano? É a carta que ninguém espera.
É mais ou menos fazer o que a gente fez ali no Legion também, em Argus, que tinha a nave lá dos Lightforged que a gente ficava usando pra dar laser na cara dos mob, é mais ou menos fazer a mesma coisa.
É legal que quando a gente sai nessa missão pra começar a unir as nossas forças, né, que estão fragmentadas, um dos primeiros lugares que a gente visita é a Casa dos Olhos, né, que pra quem assistiu Afterlives de Maldraxxus, é a casa que a Draca foi, que era a casa dos espiões de Shadowlands, que tem aquelas aranhas que eu acho um modelo muito da hora, né, que elas têm esse estilo de rogue e tudo mais. E a gente consegue ver, né? Acho isso legal, porque a primeira vez que a gente é apresentado à Casa dos Olhos, a gente vê ela explodindo, basicamente, lá no Afterlives, e agora a gente consegue lá ver a destruição, o que aconteceu, e consegue ver que esses aliados que estão ali, né? Que são essas aranhas, que são os nossos espiões, eles estão putos com o que aconteceu, e eles vão se aliar a gente, se a gente falar pra eles, tipo, a gente não é pau no cu, só se alia, porque a gente tá no mesmo barco, tá todo mundo na merda, porque os inimigos são outros.
E aí, eles estão meio que também, tipo, fazendo um scavenge, né? Tipo, pegando os restos lá, tentando salvar o que dá da casa que realmente explodiu.
E aí, quando a gente tá lá com eles, e eles estão lá fazendo, que nem o Moro comentou, essa busca por peças e tudo mais, a gente descobre que não é qualquer um que consegue pilotar uma necrópole, né? Já que a gente, mesmo que a gente não veja o volante, alguém tá pilotando aquilo ali.
É, Naxxramas era o Kel'Thuzad, né, que pilotava.
Sim, e aí a gente descobre que a gente tem que arranjar um piloto, e a gente vai invocar um, olha só, a gente conversa com uma das espiãs que tem ali, e ela fala que é pra gente invocar um Lich, olha só os Lich aparecendo de novo, mesmo que os Lich sejam essa forma dessas almas que vão até pra própria casa das invocações, que é uma casa que tá atacando a gente vai lá e invoca ele, e é legal quando a gente invoca ele, ele vem como inimigo, né, ele vem com o tooltip vermelhinho ali, né, e tal, e isso é legal porque os Lich, eles são traiçoeiros, e eles gostam muito de poder, né? Falam que até o mais fraco dos Liches gosta de poder. Então, mesmo que a casa dele esteja contra a gente, ele vê ali uma oportunidade de ganhar força. Então, ele fala, tipo, não, beleza. Vocês me ajudam a se livrar de inimigos meus, né? Que estão querendo cobrar o cara lá. E aí, eu me alio a vocês. E aí, a gente vê que Lich, no final, é realmente o que a gente acha tudo pau no cu. X9, né? Mas, beleza, conseguimos, depois de fazer, né, essas missões pra ajudar ele a conseguir mais poder, a gente consegue o nosso piloto aí, ter o piloto de fuga da necrópole agora.
A gente descobriu aí nessa campanha que além de ter que virar um esqueleto, precisa tirar o brevet, né, também, pra ser elite, né? Você poder pilotar as necrópoles, porque é só eles que pilotam. Bom, aí no segundo capítulo, né, na verdade do capítulo 4, depois que a gente já tem o plano, já tem a equipe, né, a gente também, além do piloto, a gente também recruta uma navegadora, né, que mapeia, que organiza as direções, as rotas, né, basicamente o GPS, né, um navigator ali, Então aí a ideia da segunda parte da campanha é realmente ir lá e roubar a necrópolis pra gente. Até o nome é engraçado, né? O Grand Theft Necrópolis. Acho engraçado o nome dessa quest.
É bem legal, bem legal. Uma referência direta ao GTA, né, mano? Muito bom. É legal que quando a gente vai fazer a missão de roubar a necrópole, a gente tem que liberar como se fosse uma base que dá o nosso poder de conexão com ela, e a gente tem que lutar contra um Constructor, né? E a gente vê aí de novo essa aliança que tem entre as casas, e aí a gente tem que derrotar, e a Draca vê ali que claramente a casa dos Constructors está atrapalhando os planos deles, está tentando conquistar Shadowlands, e é mais um exemplo de por que a gente tem que tentar derrotar eles. Não só isso, mas quando a gente finaliza essa parte da campanha, a gente consegue de volta uma peça da armadura do Primus. Porque como que funciona? Dentro do Covenant dos Necrolords, você tem uma estátua lá do Primus, né, que fica bem ali no meio. E conforme você vai fazendo a campanha, você vai encontrando artefatos que faziam parte dessa armadura que ele tinha, né? Porque o Primus, ele tá desaparecido. Então, nessa primeira parte, a gente consegue as braçadeiras dele de volta. Então, a gente leva até esse altar e a gente bota de volta nessa estátua que tem lá dele. Então a estátua fica lá agora com um pedaço da armadura. E é muito legal isso porque conforme a gente vai fazendo a campanha, essa armadura vai sempre se complementando e cada vez fica mais parecido com o Runecraver. Que, mano, cara, se não for, se o Primus não for o Runecraver, né, que é o NPC que crafta os nossos lendários, eu vou ficar muito chateado, né, porque no meu coração ele já é a mesma pessoa.
Mano, se não é ele, é o irmão dele, tá ligado?
É o irmão gêmeo, né?
É, a única coisa que eles têm diferente é a quantidade de dedos, né? Que a estátua tem mais dedo do que o Runecarver lá. Ou o contrário, agora eu não lembro, mas enfim. Eu tinha pesquisado até, coloquei uma foto um do lado do outro e, mano, eles são muito parecidos, o rosto, os chifres, o físico, sabe? O porte físico também. Mas assim, essa parada de colocar a armadura na estátua eu achei meio bizarro, sabe? Porque,
uhum,
beleza, é um lugar que você coloca o artefato e fica com poder ali no Covenant, eu entendi isso. Mas não dá uma impressãozinha assim que, tipo, a estátua é o próprio? Até porque, tipo, toda hora a estátua fica falando com a gente na campanha. Não dá uma impressãozinha que talvez seja isso também?
Eu fico pensando nisso, na verdade, como... Eu não sei se você já leu esse livro, ele chama A Fundação, que é um livro que eu li recentemente.
Opa, Asimov.
E isso me lembrou muito aquela ideia de o cara morrer no livro. Não se preocupa pra quem vai ler, porque isso é a sinopse do livro. Um dos personagens morre e ele vai deixando mensagens pra gente, né? Então, toda vez que a gente coloca lá uma peça, vem uma mensagem do Primus de, tipo, de o que fazer, de como liderar as casas, de como unificar o povo. E isso me lembrou muito dessa cena. Eu acho que isso era meio como uma estratégia do Primus pra, tipo, ah, se algum dia der merda, acontecer alguma coisa comigo, se vocês tiverem os meus artefatos, eu deixo essas mensagens pra vocês, tá ligado?
É, vou deixar esse pendrive aqui com uns áudios pra você tocar.
É as memórias póstumas do Primus, né?
Sei lá, eu achei meio bizarro. Pra mim também, eu acho que o Primus é o Runecarver. Eu não acho que a Blizzard ia ter criado um mistério assim tão óbvio, né? Porque não tá sendo nem difícil de deduzir isso e mudar de sacanagem. Mas se bem, né, que Blizzard é a mesma pessoa que tá fazendo essas cagadas todas que a gente já comenta aí há quase 30 episódios da Sylvanas. Então, pode ser também que seja de propósito pra gente achar que é e não é ele.
Olha, mas eu vou te falar que se não for, eles vão ter que explicar muito bem quem é o Runecraver, porque, tipo, senão ele vai ser só um cara aleatório que é um bom ferreiro. Ah, eu vou ficar chateadão com isso.
A gente tá antecipando um pouquinho do final do programa, mas que a gente tá falando disso agora, a gente já puxa pra agora, não tem problema. O pessoal ouve aí. O mistério que tem ali é quem é o Primus e onde que ele tá, porque ele tá desaparecido há sei lá quanto tempo e ninguém sabia. E ele é um cara que, além de ser o líder de Maldraxxus, o Primus, ele é um ferreiro muito poderoso. Ele é um cara que cria armas, cria artefato, cria armaduras muito, muito fodas. Que, inclusive, as armaduras poderosas lá de Shadowlands é tudo dele ou dos ensinamentos dele. Até a nova arma do Alexandre, que a gente comentou no programa passado, também é feita por um aprendiz do Primus. E aí, ao mesmo tempo que isso, tem um cara sem memória, que não sabe de onde veio, não sabe de onde chegou, que também é um ferreiro super poderoso, que tá preso no Torghast e foi ele que criou, por exemplo, a armadura, né, o elmo da Domination, o elmo da Dominação e a Frostmourne.
É muito conectado, né? Tipo, vai ser muito broxante se não for.
É muito a mesma coisa. Se não for, tipo, pra que criou todo esse suspense, então, né? Não precisava ter criado. Então, é bem possível que seja isso mesmo. E até... Tem até um NPC ali falando disso do Alexandros, que ele... ele tem uma espada que é igualzinha a Ashbringer, né? Tem até uma caveirinha.
É, eu vi até muita gente falando que quando os paladinos, né, tipo, ah não, os paladinos perderam a Ashbringer e como ela foi parar, tipo, não, é tipo, é só o mesmo modelo, não é a Ashbringer.
Tem um NPC ferreiro que você pode conversar e perguntar pra ele, não, mas e a espada do Alexandros? Aí ele fala, não, é, ele pediu pra eu craftar sim, ele fala o nome da espada, que agora eu esqueci, e ele craftou realmente aquela espada inspirada numa espada que o Ashbringer já tinha. E aí ele comenta, né, ah, eu só não sei de onde que ele tirou aquela caveira. E é claro, é uma piadinha porque é uma coisa muito específica que a Ashbringer corrupta tinha, né? Mas
sim.
Aí tem a teoria, né, eu vi isso num vídeo do Nobel, que a gente pode linkar aqui também, que ele faz um resumo legal da história de Covenant também, que a teoria dele, na cabeça dele, o headcanon, é que é a caveira do Renault, que o Alexandros foi pra Azeroth, né, escondido ou de alguma forma, ou pediu pra alguém pra buscar a caveira do filho dele que matou ele, que ele matou em espírito, pra poder craftar nessa espada. Eu achei uma teoria legal.
Caramba, mas é bem mórbido isso aí também. Caraca.
Porra, mas é, eu achei uma teoria muito foda.
Não, é bem da hora, combina muito com a temática do Alexandros, mas bem mórbido também.
Também, mas achei foda.
É, mas é metal, né, mano? Caveira é metal.
Do lado disso tem um NPC chamado Osborn, né, então...
Ah, que da hora.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
E aí, né, falando do próprio Alexandros, o próximo capítulo da campanha é com ele. A gente encontra com ele ali no trono do Primus, porque ele tá bastante preocupado com o Bastion, né, com a invasão que as casas que traíram os Necrolords, né, a casa dos rituais e a casa dos construtos que traíram ali a facção, e invadiram Bastion, e esse é uma coisa que fere a honra, né, porque querendo ou não, Maldraxxus é pra gente a Scourge, né, a galera lá do zumbi do Lich King. Mas em Shadowlands, né, a origem dos poderes do Lich King, na verdade Maldraxxus é uma casa honrada, de guerreiros honrados, né? Então ele tá preocupado em tentar investigar o que aconteceu e também resolver e punir as pessoas responsáveis por esse ataque. Então ele chama a gente para ir investigar a Margrave Garmal, que é a líder da casa dos construtos e que tá liderando o ataque lá em Bastion, e a gente vai lá investigar com ele.
É legal porque a partir dessa parte, pra quem escutou nosso episódio passado, a gente tem uma conexão entre duas histórias de pactos, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a ter uma conexão com a história dos Kyrianos. Que nem a gente comentou no episódio passado, eles têm uma parte que eles querem se vingar de quem atacou. Então, a gente vai unir as nossas forças pra fazer esse ataque em conjunto. E uma coisa que eu não comentei no último episódio, mas eu descobri que eu achei muito legal... Se você é Necrolord e tá fazendo essa parte da campanha e tem um Kyriano fazendo essa parte da campanha, você consegue ver ele. Vocês não ficam faseados e você consegue ver ele fazendo as missões da campanha. Eu achei isso muito legal, ouvir isso um usuário do Reddit comentando.
Ou seja, a gente podia ter feito junto, mas a gente fez separado mesmo.
Sim. Eu não sei se você fizer um grupo e começar junto você consegue, ou se é tipo, ah, se você tiver lá e tiver alguém também, a gente fazia vocês. Mas eu achei isso muito legal porque faz todo sentido as pessoas conseguirem se ver, né? Teoricamente é a mesma missão que você tá fazendo, né? Só tem caminhos diferentes que você tem que fazer.
Ah, a missão, na verdade, é idêntica, né? A gente tem toda a conversa da Chandria, que é aquela paragoa da coragem que a gente falou que ela é foda pra caralho. Encontra com o Alexandros, que também é foda pra caralho. E aí os dois, eles interagem, eles conversam. O Alexandros reflete um pouquinho sobre ele, né? Por que ele foi escolhido para ser um Necrolord e não um Kyriano. Então, a gente não vai contar de novo, porque a gente contou no último episódio. Se você quer saber um pouquinho mais, da minha opinião, da melhor quest, tanto da campanha de Bastion quanto da campanha de Maldraxxus, ouve o nosso último programa, porque a gente falou lá.
Então, aí, com as nossas forças em conjunto, a gente, então, ataca a Casa dos Constructors, né? A gente vai atrás da Margrave Garmal, e num confronto ali... Tanto com a Chandria, que é essa paragoa da coragem, e do Alexandros, a gente então derrota ela. E a Casa dos Constructos, entre aspas, cai, né? Porque sempre tem um sublíder, um barão que assume e tudo mais. E isso é uma conquista muito grande pros Necrolords, porque uma das casas que tava dando um dos maiores problemas, e tava dando um problema até com outros pactos de Shadowlands, caiu. E é muito legal que quando a gente retorna pro Trono do Primus, a Chandria, ela vai até lá pra falar com a Draca. Porque até esse momento ela não tinha se encontrado com a Draca durante todo esse confronto. E ela vai lá, ela fala que o Alexandros falou muito bem dela, que ela era uma guerreira e uma líder muito boa. E ela fala que esse ataque que eles fizeram em conjunto só fortaleceu a aliança que Bastion e Maldraxxus têm. E que tudo que os Necrolords precisarem de ajuda, eles vão conseguir ajudar. Tanto é que depois disso, tem até umas World Quests que tem Maldraxxus que você usa Kyrianos pra te ajudar a atacar a Casa dos Constructos ou a Casa dos Rituais. Eu achei isso bem legal também, pra complementar o jogo além da campanha.
Uma preocupação que isso me traz é o que vai rolar nos próximos patches, sabe? Porque vamos pensar em BFA. BFA eles fizeram atualizações de World Quest com as invasões e tal, mas aí tipo a história andou pra frente, mas as World Quest continuavam igual. Eu acho que poderia ter variações, né? Atualizações das World Quests, mudar o status quo, né? Porque como a gente tá contando e como a gente vai chegar no final aqui desse programa também, ao fim de cada campanha de cada Covenant, acabou, né? A gente resolveu o passo 1 ali, a gente resolveu o que estava mais preocupante para cada Covenant. E aí agora a gente vai pro segundo passo, né? Só que as World Quests vão continuar lá igual a expansão inteira, 2 anos e meio, tá de novo?
É, eu gostaria muito que eles atualizassem, ia ser muito legal.
Eu já tô falando que muito provavelmente não vai, tá? Eu sei disso. Mas eu acho que ia ser legal se, por exemplo, mudou o patch, essas World Quests elas mudassem e tivessem outras diferentes. Mas a gente sabe que... assim como Legion, assim como BFA, vai ser tudo igual, né?
Ou às vezes até deixar, pode deixar as antigas, mas adicionar World Quests relacionadas à nova parte da campanha, né? Ia ser interessante.
Não é, pelo menos isso pra dar uma atualizada aí.
Um negócio legal também que a gente descobre, depois que a gente derrota a Margrave e Garmal, é que a gente encontra potes de ânima de Rivendreth dentro da base dela. Então, nesse momento, tanto a gente quanto a Draka e o Alexandre, a gente descobre que eles estão aliados com alguma força de Rivendreth. Até esse momento a gente não tem uma noção de que eles estão aliados com o carcereiro, né? Porque a gente sabe que o Denatrius é aliado com o carcereiro, mas a gente sabe que eles têm algum rolo acontecendo com o Rivendreth. Dentro dessa base a gente também descobre mais uma peça da armadura do Primus, né? Que é uma capa lá, uma túnica que a gente leva e também coloca na estátua pra prosseguir aí esses ensinamentos que a estátua tá trazendo pra gente, né? Memórias póstumas do Primus.
Tem engraçado quando acha o baú de ânima de Rivendreth, eles ficam assim, quê? Porque essa história que a gente tá contando aí é o início da nossa história em Shadowlands, né? Então, a campanha de Bastion e a campanha de Maldraxxus, ela acontece antes da Raid. Quer dizer, né? O fim provavelmente seja ou ao mesmo tempo que ou depois da Raid, mas essa introdução, né? O ataque dos traidores de Maldraxxus a Bastion, etc., é tudo ali nos primeiros minutos, né, da expansão. É logo quando a gente tá chegando lá. Então, ninguém tá sabendo que o Denatrius é traidor, ninguém tá sabendo que ele tá aliado com o Jailor, ninguém tá sabendo que tem gente de Bastion também aliada com o Jailor, etc. Então, é um momento que todo mundo descobre e aí você vai, né, a partir daí os NPCs vão encaminhando nessa história pra tentar entender o que tá rolando de verdade, né, e não só uma traição das casas de Maldraxxus querendo poder.
E é legal a gente só comentar pros ouvintes que, sim, a Raid, ela saiu antes de algumas coisas das campanhas acontecerem, mas a nossa linha do tempo aqui na vida real, né, as datas de lançamento dos conteúdos, a gente tem que entender que ela é diferente da campanha, da linha cronológica dentro do jogo, né? Porque eu tenho certeza que alguém ia aparecer e falar assim, pô, mas como é que eles não sabem se... E quando a gente derrota o Denatrius, a gente, sabe, acontece várias coisas na história, então, tipo, tem essa divergência de linha do tempo, mas isso é por uma questão de eles terem que lançar conteúdo, né?
É, até que nem a Dungeon, né? Por exemplo, o episódio que a gente falou de Dungeons, olha lá, ouçam também, é o nosso maior episódio, 1h44 de programa. Nesse episódio a gente comentou que tem algumas Dungeons que não fazem sentido cronologicamente até você avançar na campanha de Covenant, né? Então, por exemplo, as Torres da Ascensão que a gente comentou no último, que é no meio da campanha de Bastion. Ou até, por exemplo, lembrando de BFA de novo, a Dungeon de Tol Dagor, a gente vai lá resgatar a Priscilla Shvane, que isso aconteceu no patch 8.2, depois de 1 ano e pouquinho de expansão. Mas a Dungeon tava lá desde o primeiro dia, né? Lançou o BFA, já tinha Dungeon pra fazer, a gente fazia. Mesmo sem entender por que, que a gente tava ali e da onde que tinha surgido essa história. É a mesma coisa agora em Shadowlands. Eu achei que ficou até melhor, porque todas as Dungeons elas acontecem nessa timeline do patch 9.0. Então, acho que ficou meio, pelo menos, um pouquinho mais fácil de entender, mesmo, por exemplo, a gente primeiro ter feito a raid e depois ter feito a história da campanha da Covenant. E aí, né, depois de a gente matar a Margrave Garmal, descobrir que ela tem uma ajudinha de Revendreth, etc, né? A gente descobriu isso ali junto com os Kyrianos. Mas a gente tem que ir pra Revendreth aí pra tentar entender da onde que surgiu essa ânima que foi enviada e o porquê, né? Principalmente o porquê que essa ânima tinha sido enviada nesse ataque de Maldraxxus a Bastion e o que, que Revendreth tem a ver com isso, o que, que os Ventir estão fazendo nessa história. E aí a Draka chama a gente pra dar uma visitadinha, né, do jeito Draka de ser, naquele jeito de vamos bater em todo mundo até a gente descobrir.
Bater o pé na porta, né?
É, tipo isso. E a gente vai lá pra tentar descobrir quem que é o responsável por enviar. E, né, é bem legal que logo de cara, chega nesse momento, a gente já encontra com a Accuser e o Kael. O que, ou seja, essa parte, a partir daí, né, a partir do capítulo 7 de Maldraxxus, ela acontece depois da raid. Então, até então era o início, e aí passa sei lá quanto tempo, né, porque também a gente não tem essa noção. E aí agora, daqui pra frente que a gente for falar, é depois da raid, beleza?
Então, quando a gente encontra com o Kael e com o Acusador, a gente descobre que Revendreth tá passando por uns perrengues também, que eles estão tendo um ataque de alguns traidores ali, e tem uma influência de Maldraxxus no meio, né? Tem alguns cristais de Maldraxxus que estão acontecendo ali, e eles acham que tem até uma influência de um Lich. E de novo a gente vê que Lich é tudo, né? X9 ou filha da mãe. Então a gente se junta com eles pra resolver. E é muito legal que a gente percebe nessa parte que o Kael, ele tá putão. Ele tá meio descontrolado, quer tacar fogo em todo mundo, mas aí é coisa de elfo, né? A gente não entende muito bem Blood Elf, né? Tudo estranho.
É coisa de Kael, né, na real. Porque ele é puto com todo mundo todo tempo. Até terminando a luta dele, que a gente teoricamente tá acalmando ele na luta ali dele da raid, na hora que a Acusadora leva ele embora, ele fala, não, eu vou te... você tem muita coisa pra aprender ainda. Aí ele manda, né, que aprender se a minha vingança é mais importante. Ele é putão o tempo todo. Mas aí nessa quest, né, quando a gente encontra ele aí em Revendreth, ele já tá meio que acalmando um pouquinho, né? Ele comenta até que tudo que ele fez foi pelo reino dele, né? Foi por Silvermoon, que talvez... ele até pensa assim, talvez eu tenha feito algumas barganhas, né? Alguns pactos com pessoas que eu não devia. Então ele tá começando esse processo de entender os pecados e absorver os pecados, que é o intuito original ali de Revendreth. Mas a gente entra em mais detalhe nisso quando a gente for fazer o programa de Revendreth, né?
Então, conforme a gente vai avançando, derrotando os inimigos que tem ali, a gente então chega até o líder dessa invasão, né? Ou a líder dessa invasão, no caso, que é a Lady Auxiara. Nossa, é um nome lindo, né? Eu tive que forçar a mente aqui pra conseguir falar o nome dela.
Eu tava esperando você falar esse nome também.
Que é uma Lich, né? Então ela tá liderando esse ataque. E aí, conforme a gente vai duelando contra ela, batendo contra ela, a gente então descobre, né, quando ela tá pra ser derrotada, que quem está coordenando esses ataques, e tá coordenando toda essa guerra civil que tá acontecendo nas casas em Maldraxxus, é o nosso querido e velho amigo lá de Naxxramas, o Kel'Thuzad. Olha só, voltou. Dos mortos não, porque ele tá morto, mas voltou.
Quem tá vivo sempre aparece, né? E quem tá morto enxerga o lentes também. Acho que eu vou deixar uma piada de tiozão pra cada programa desse, gente.
Nossa,
vou deixar anotar.
Né? Mas se tem algum tiozão que escuta a gente, vai ficar feliz. Né?
Mas aí, é muito legal, né? Porque o Kel'Thuzad e o Kael, ele tem um relacionamento muito forte lá do Warcraft 3. Pra quem não lembra, quem fez o Lich King, né? No caso, o Arthas, na época, invadir Silvermoon foi o Kel'Thuzad, né? Foi ele que fez, falando pro Arthas que tem a fonte do Samuel, né, da Nascente do Sol, que era onde ia ter energia arcana suficiente para poder summonar o Arquimonde. E foi aí que deu ruim, né, na raça do Blood Elf. Foi aí que, inclusive, eles se tornaram Blood Elf, foi nessa campanha, porque eles foram ignorados pela Aliança, enfim. E aí, quando ele descobre que é o Kel'Thuzad que tá por trás desses Liches ali de Revendreth, ele fica putaço de novo, né? Tipo, ele tava se acalmando, ficando tranquilo, mas aí dá um estalo nele e ele fala, mano, vou queimar esse cara, vou queimar esse Lich, daqui ele não passa, né?
É legal também nessa hora que a gente descobre que o poder que essa Lady Auxiara, e nossa senhora, já foi a primeira vez, não vou falar mais, né? A Lady, o poder que ela tava usando ali em Revendreth pra fazer esse ataque, ela tava vindo de mais uma peça do Primus, que era as ombreiras dele, então aí é mais uma parte do artefato que a gente recupera. pra quando a gente voltar pro Covenant, a gente conseguir adicionar lá na estátua, pegar mais sabedoria e poder.
E também, né, descobrimos ali que ela tá, além de fazer a aliança com o Kel'Thuzad tá com alguma aliança lá do Mon, né? A gente também descobre essa pequena revelação aí, pequena revelação. Eles mencionam, né, que o Kel'Thuzad tá... Na verdade, a Lady fala que o Kel'Thuzad, que é a mestra dela, tá aliada com o Banido. E, né, nessa época, desde o pré-patch de Shadowlands, a gente sabe que o Banido, né, The Banished One, é o Jailor. Então eles já contam ali. E aí a Draka fica preocupada e fala, não, a gente vai ter que tentar estruturar um contra-ataque ou se planejar melhor, porque não adianta só sair andando e entrar no Maul como se fosse resolver tudo, né?
Então depois que a gente retorna para o nosso Covenant, coloca lá as ombreiras na estátua e tudo mais, a gente se prepara então para fazer o ataque à Casa dos Rituais, né? Só que ele não vai ser um ataque tão direto, até porque a gente precisa coletar informações e a Casa do Ritual ela é uma casa muito poderosa, porque eles são os magos, são os ritualistas, os arcanistas que tem. Então a gente se reúne, né, com os espiões dos Necrolords e a gente vai tramar um plano para conseguir coletar informações. E a partir daqui, eu sou Necrolord com meu personagem, começa uma das sequências de quests mais legais dessa campanha que eu curti. Né, primeiro a gente entra em contato com um Lich, que também tá aliado a gente, que é o Balmedar. E ele fala que existe um ritual que a gente pode fazer para tomar a aparência de um dos ritualistas que tem dentro da Casa dos Rituais. Então a gente vai lá e mata primeiro esse ritualista. Então a gente usa o corpo dele para ganhar a forma dele. E é legal que quando a gente toma a forma dele, a gente descobre, né, por ironia, que ele é um dos ritualistas mais importantes da Casa dos Rituais e ele é ligado diretamente com o Kel'Thuzad. Então a gente já descobre nessa parte que a gente vai ter que trocar um papo com o Kel'Thuzad fingindo que não é a gente.
É, a gente tem esse Balmedar ajudando a gente porque, na verdade, o líder da Casa dos Rituais é a Sindene. E aí o Balmedar e o Kel'Thuzad estavam ali duelando pra ver quem que ia assumir o lugar, né? Só que aí o Kel'Thuzad se mostrou mais poderoso, então é por isso que ele ajuda a gente. E eu acho que até foi de propósito, né? Ele colocou um cara ali já pra gente já resolver e já eliminar o Kel'Thuzad rápido pra ele poder assumir essa posição ou ele subir nos ranks. Eu acredito que seja esse o planejamento que ele tinha. Mas lógico que, né, não vai dar tão certo assim pra ele também.
E é engraçado porque ele nem conta pra gente isso. Quando você pega o disfarce, ele só conta depois e ele fala assim, se der errado, boa sorte. Pra você ver como o lixo é cuzão. Mas então quando a gente entra aí na Casa dos Rituais, agora disfarçado desse ritualista, a gente vai direto falar com o Kel'Thuzad. A gente chega lá e é muito legal porque como a gente tá disfarçado, todos os NPCs que estão ali, eles são neutrais, né? Eles são neutros pra gente, com o tooltip ali amarelo. E a gente recebe até algumas quests pra gente fazer, que é pra ajudar eles. Então, eu achei isso legal, porque eles meio que falam, você tá como espião, você tem que demonstrar que você é um bom espião, então você pode ajudar eles a fazer tasks, tipo, derrotar animais selvagens, almas, ou a tipo...
Pega 30 cabeças de porco, ou sendo ou, né?
Uma coisa legal disso é que quando você termina essas quests que são, pegue um livro pra mim, por favor, você ganha um brinquedo que você consegue se transformar nesse modelo do personagem que você tá fazendo as missões, e cada uma dessas quests que você conclui aí, né, que elas são totalmente opcionais, você ganha adereços que você pode colocar nesse brinquedo, aí ele vai se complementando. Eu achei isso sensacional pra esse brinquedo. E até quando, se você não quiser fazer na hora e quiser voltar depois, você consegue se transformar de novo nesse personagem e continuar fazendo as quests. Eu achei isso bem legal pra complementar esse brinquedo que você tem.
Porra, bem legal, vou fazer depois.
Além disso, você ganha uma conquista também, se você faz todas as quests. Eu descobri porque eu não ganhei, eu esqueci de fazer algumas. Mas então a gente vai fazendo algumas quests pro Kel'Thuzad. E elas são umas quests bem interessantes, porque são quests como, por exemplo, fale com ritualistas muito poderosos, pegue livros de magias na nossa biblioteca, que são sobre rituais. Então você vê que o Kel'Thuzad tá tramando alguma coisa, mas você não sabe o que é. Você só vai fazendo ali o que ele pede, porque no final das contas é um pau mandado ali do novo chefão.
Mas aí na hora que ele vai tá fazendo o ritual dele lá, a gente interrompe, né? A gente atrapalha. E ele já dá a entender mais ou menos qual que é o plano dele, né? Ele fica falando que a barreira tá se quebrando, a gente vai abrir o caminho que há anos, há milênios não estava aberto. Então dá meio que entender, né, que a gente já sabe que ele tem uma aliança lá com o Jailer, né, que muito provavelmente seja uma coisa relacionada a ele. E aí a gente se revela e interrompe o ritual, ele percebe que o Balmedar tá envolvido e prende a gente, né, prende tanto a gente como player quanto o Balmedar pra punir a gente e também pra resolver. Só que a gente consegue escapar, fugir e aí ir atrás da Margrave Sindane, né, que é a Lich, originalmente a líder ali da Casa do Ritual, para poder se virar contra o Kel'Thuzad e resolver essa parada de cima, né.
E é legal que quando a gente chega pra, então, ter esse conflito com o Kel'Thuzad e com a Margrave Sindane, ele trai ela, porque ela tinha seus próprios planos de ganhar poder e tudo mais. Só que eu não sei até que ponto ela sabia que o envolvimento era direto com o carcereiro. Porque a gente não tem uma noção ali no momento de o quão distante é a conexão que ela tem pra ela adquirir poder, né? Ela pode ter se aliado com a Casa dos Constructos e com o Rivendreth, mas até aquele ponto, ninguém saber que o próprio Denathrius estava aliado com o carcereiro e que a outra Margrave estava aliada com o carcereiro. Então o Kel'Thuzad trai ela, usa o Cetro do Primus, né, que é um outro artefato que também estava desaparecido, e ele coloca a Margrave num bloco de gelo. Então ele se reivindica como o novo líder da Casa dos Rituais, o que eu acho muito estranho, né, porque todo mundo pode virar o líder assim facinho, né. A gente comentou no episódio de Bastion que a Devos queria virar a nova Arconte, agora ele quer virar o novo líder, tipo, foda-se, né, qualquer um consegue virar, né.
Não, eu acho que é mais falta de criatividade do roteirista do que problema na estrutura, porque faz até sentido, né? Você derrotou alguém que tá acima do seu rank e você sobe, né? O problema é que tá em todas as histórias a mesma coisa.
Sim.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Bom, e aí a gente foge, vai de novo falar com a Draca, né? Contar o que aconteceu, contar quem tá por trás e também contar sobre a captura da Margrave Sindane. E aí a gente precisa invadir, né? E aí, da mesma forma que acontece no último capítulo da campanha de Bastion, que a gente reúne todas as nossas forças para invadir e resolver tal lugar, aqui em Maldraxxus é a mesma coisa, né? No Necrolord, a gente reúne ali a galera dos Necrolords, a nossa patotinha ali, e vai também invadir a Casa dos Rituais e derrotar de uma vez por todas, ou será que não, o Kel'Thuzad.
Essa parte, ela tem, que nem a gente comentou em Bastion, esse momento de, não, agora vamos reunir todos os aliados que a gente conseguiu durante a nossa campanha para fazer o ataque final, e é um ataque final bem legal. Você vai avançando lá com os construtos que são aliados, eles vão tipo, derrubando umas barreiras, você fica, nossa, a gente é muito OP, e aí tipo aparece um Lich aleatório, mata uma galera e fala, tá bom, a gente não é tão OP assim. Mas é bem legal esse ataque que você faz, ver personagens até que são antigos do WoW, como a Lady Vaat, como o Alexandros ali na linha de frente. É bem bacana essa parte pra quem tá fazendo a campanha. Então, durante esse ataque a gente invade a Casa dos Rituais, a gente derrota várias partes do deserto, várias abominações que foram criadas, até que a gente sobe numa necrópole que tem lá presa a Margrave Sindare pra enfrentar, então, o Kel'Thuzad, né? E aí, conforme a gente vai derrotando esses construtos inimigos, esses lichs inimigos, o Kel'Thuzad, ele sumona o Infernal do Maul, né? Que aí ele mostra que ele tem realmente o poder conectado com as forças do Maul. E aí a gente tem que unir as nossas forças pra atacar esse inimigo antes de derrotar o próprio Kel'Thuzad.
E é uma parada nova, né? Porque a gente é o Maul Walker, né? A gente que consegue sair do Maul. Do nada, o Kel'Thuzad abriu um portal ali e pronto, tira um bicho do Maul de leve. Então, a gente entende que ele tem esse poder, ele consegue retirar almas, retirar criaturas, pessoas do Maul. Então, é muito perigoso esse cara estar solto, porque daqui a pouco ele solta o Jailor também, né? Porque
daqui a pouco aparece o Jailor no meio de Oribus, né? Tipo, opa, boa tarde.
Porque apesar de que o Jailor, né, na campanha, ele não tá mais acorrentado que nem ele tava no trailer que saiu na BlizzCon, que até mudaram até o design do Jailor do trailer da BlizzCon pra Shadowlands, antes ele era um velhinho, né, dava pra parecer que ele era um velhinho todo solto, todo acorrentado, e agora ele é um maluco bombado, sem camisa, andando tranquilamente por Torghast.
O monstro saiu de casa, né, mano?
Mas, na lore, né, se a gente for pensar na lore, ninguém sai do Maul. Então, ele tá até surpreso e feliz lá quando a gente abre aquela pedra pra Oribus lá, ele fica interessado. Porque na lore, na teoria, ele não consegue sair do Maw. Então o Kel'Thuzad acabou de abrir um portal. Então pode ser que uma das coisas que vai acontecer é usar o poder do Kel'Thuzad, como a gente vai contar daqui a pouquinho, para que ele consiga sair do Maw e, sei lá, invadir Oribus ou sei lá o que vai acontecer nos próximos patches.
Então quando a gente parte para enfrentar, né, esse infernal que veio do Maw summonado, a gente começa a tomar uma coça, que o bicho é muito forte, até que do nada, sem aviso prévio, o General Draven aparece, olha só, pra quem não lembra do General Draven, é aquela gárgula que faz parte da...
Personagem foda pra caralho, mano.
É um dos melhores personagens que tem, mesmo que na luta do penúltimo boss da Raid ele fica lá todo tonto e às vezes bugado.
Não, na Raid, né, ele fica segurando o AD pra gente, a Raid inteira, é isso que ele faz.
Mas ele aparece lá e ajuda a gente a dar uma sova no bicho, né, porque a gente não se garante no X1. E não só ele aparece, mas também aparece o Kael'thas, porque ele tá putão. E ele quer vingança contra o Kel'Thuzad. Então a gente, com a ajuda deles, derrota esse infernal e sobe até uma necrópolis onde tá o Kel'Thuzad e tá mantendo prisioneira também a Margrave Sindari lá, pra tentar tanto derrotar ele quanto salvar ela.
E aí a gente salva, né, ela, até o Balmedar solta ela e aí ele manda, Kel'Thuzad, você não tem que estar preocupado com a gente, tem que estar preocupado com ela aqui, aí ele solta ela.
É legal que quando ele solta ela, ele entrega pra ela o cajado do Primus, que é um item muito poderoso pra quem é mago. E, tipo, ela já é uma das lichas mais poderosas de Shadowlands. E aí, tipo, nessa cena me lembrou muito quando eu tava jogando aquele encerramento dos episódios do Jojo, Bizarre Adventure. Pra quem assistiu o anime vai saber que começa a tocar um baixo, que é quando deu alguma merda que vai acontecer.
Nani! Mas o Kel'Thuzad ele manda um nani ali no meio.
E aí nesse momento que a gente liberta a Margrave Sindari e ela ataca o Kel'Thuzad, o Draven aproveita pra pegar de volta o medalhão da dominação, né? Porque tinha que ter um motivo pra eles estarem ali, além da própria raiva do Kael'Thas, não ia ser só isso que ia mobilizar eles pra lá. Mas eles estavam atrás de um poderoso artefato dos Ventir que o Kel'Thuzad tinha roubado, e a gente vai explicar mais sobre o que é esse artefato e por que o Kel'Thuzad estava com esse artefato quando a gente fizer o programa dos Ventir. Mas o Draven pega esse artefato e fala, bora pra casa, é isso. O Kael até fica tipo, quê? A gente vai embora agora? Sim, ele é, mano, já fizemos a nossa parte, o brother aí não é problema nosso.
Essa pica não é sua, é do Aspira. E aí, né, nessa confusão de pega o colar e larga quieto e vai embora, surge um portal do Maw, que é estranho, porque a gente acabou de estabelecer que a única pessoa que consegue summonar esse portal é o Kel'Thuzad, mas não é ele. Mas enfim, eu não vou entrar em problema de lore agora, a gente tá contando o que acontece. E aí aparecem alguns Kyrianos do Maw, né, uns Maw Sworn, e dizem que o Kel'Thuzad tá sendo summonado pelo Jailor, e aí ele fica com uma cara de cu na mão, né, fecha, não passa uma berinjela. E ele, na cara dele, mano, ele tá desesperadaço, e aí os Kyrianos do Maw lá acorrentam ele e puxam ele pelo portal. Ele faz até aquele clichêzinho de filme, sabe? De colocar a mão pra fora e tentar alcançar e tipo, ficar pra fora. Então, é bem claro que, mesmo o Kel'Thuzad estando trabalhando com o Jailor, eu acho que ele não tá muito contente com esse sumo que ele recebeu aí, não.
É, às vezes até alguma coisa que ele possa ter feito fora, né, dos planos do Jailor, porque como a gente comentou, todo Lich, ele quer sempre muito poder. Às vezes ele tava até se aproveitando da situação pra ganhar poder, e o Jailor percebeu e falou, brother, sabe quando a sua mãe fala, quando você chegar em casa, sabe, que a chinela vai estralar? É tipo isso. Então a gente já sabe que o Kel'Thuzad, ele além de ser um pau mandado, ele quer muito poder pra ele, mas agora ele vai ter a punição. Então depois que ele some, né, e a gente descobre que agora, pelo jeito, qualquer um tá conseguindo sair do Maw, a Margrave Sindani, ela vira pra gente, ela fala, tipo, que ela, na busca por poder, se equivocou e queria se aliar com a gente. Ela queria, na verdade, também pedir pra gente não destruir ela, porque ela viu que a gente era muito poderoso. E ela fala que, como um sinal de paz, ela vai entregar pra gente o cetro do Primus. Então, a partir desse momento, a Casa dos Rituais passa a ter essa aliança com a gente. A gente não sabe até quando, né, porque é tudo Lich. Então, a gente retorna até o nosso pacto e completa, ou por enquanto completa até agora, a nossa estátua do Primus com todos os seus artefatos poderosos. E ele fala pra gente sobre a nossa vitória, sobre como a gente conseguiu unir as casas. E é muito legal porque tem um ritual ali que todo mundo chega e fala, tipo, não, Draca, tu é demais, Você realmente tem que ser a pessoa que tem que liderar as nossas casas. A gente agora tem uma Maldraxxus unificada pelos Necrolords.
E é isso, né? Essa foi a lore inteira, mas hein, Belkin, o que, que você achou da sua Covenant, da história da sua Covenant favorita?
Cara, eu vou te falar que eu achei muito da hora. É, eu mudei, né, que nem eu comentei, eu mudei de Kyrian pra Necrolord com o meu personagem. E eu gostei muito de ter mudado, eu achei a história muito legal, achei os personagens muito divertidos. As quests, porque toda quest tinha essa ideia de conseguir força de uma forma muito militar e a honra de ser um guerreiro, então eu achei isso muito legal, combinou muito com o mapa. É, Maldraxxus era um mapa que eu não tinha gostado quando a gente tinha feito leveling, mas eu gosto muito mais dele hoje. E essa sacada do brinquedo que teve de você complementar com as quests, eu achei sensacional. Não sei se tem isso nas outras Covenants, mas eu achei isso bem único pra essa história.
Cara, tem muita coisa que é bem foda pra quem gosta de lore na campanha de Maldraxxus, né? A gente tem muito personagem muito, muito conhecido. É, a Draca, essa Draca aí, não é a Draca que a gente acompanhou lá em Draenor, mas ela é uma personagem bem estabelecida, ela é a mãe do Troll, né? Então a gente tem interesse em entender quem ela é e o que, que ela se tornou, né? De aquela mãe chorona, com medo, que fugiu daquela emboscada dos outros orcs pra essa líder, agora a sub-líder de uma facção inteira ali de Shadowlands, então ela é uma pessoa que desenvolveu bastante. Ainda tem, né, a Lady Vash, o Alexandros, que pra mim é a melhor quest dessas todas que a gente vai falar nessa patch aqui. Ele falando, ele refletindo sobre a vida dele e refletindo sobre o papel dele em Maldraxxus e por que ele não virou um Kyriano. Eu acho que é uma das melhores quests de história, né? Não tô nem falando de mecânica, né? Falando de história desse patch. Então eu também gostei bastante da Covenant do Necrolord. E uma coisa que eu gostei bastante é que, assim, apesar de que eu não curto a pegada, né, dos DK, esse novo viés aí, esse novo tipo de visão que existe agora para o poder necromântico, né, do universo de WoW é uma coisa legal. Porque eu não gostava daquilo de, ah, são zumbis, tipo, a cabeça, sei lá, né, perdida, e eu não achava muito legal, não me interessava muito, nem pelos caras das Cavaleiros da Lâmina do Ébano. Eu não gostava muito, mas agora, tipo, esse universo que tem, sim, a estética, que tem essa estética de abomination, de zumbi, esqueleto, lich e tal, mas tem uma história por trás, que é uma casa de guerreiros, de honra, que cada um tem a sua filosofia de trabalho, cada um tem o seu forte, e essa visão aí é uma visão que eu gostei bastante, então me deu até vontade de upar meu DK e de jogar com meu DK, né? Não vou porque não dá pra pegar gear, mas quando a Blizzard liberar eu poder dropar item em qualquer coisa, aí eu acho que eu vou até upar meu DK e jogar um pouquinho com ele, porque eu achei legal.
Eu acho que em temática devia ser proibido DK não ser Necrolord, pra te falar a real, velho. Porque a armadura é muito legal, a temática é muito legal, complementa muito, ainda mais, por exemplo, do DK Unroll, ele tá sendo a Covenant dele. Então eu acho sensacional, como você disse, a temática só enriqueceu. Foi um acerto muito legal pelo time de lore da Blizzard explicar a origem do poder dos DKs vindo daí. Eu acho que ficou muito da hora.
É, tem todo... Na verdade, a gente tem dois viés, né? Quando a gente pega o DK, a gente tem o poder da Scourge e o poder do Lich King, que é relacionado, mas não é a mesma coisa. E agora, em Shadowlands, a gente descobriu, né, que tem toda a estética de necrópole, de zigurá, dos acólitos, dos zumbis, abomination, eles vêm de Maldraxxus, utilizados de uma maneira errada, né, utilizado por um poder X. Agora, o Lich King, a Icecrown Citadel, ele já tem todo o visual de Maul, né, do Jailor. E aí, agora, a gente tá entendendo um pouquinho melhor a diferença entre esses dois, porque, como eles são relacionados e por que a gente associava as duas coisas a uma coisa só. Então eu acho que realmente, né, a Blizzard deu uma atualizada na lore e nos conceitos que ficou muito interessante mesmo, e eu tô mais interessado ainda para entender o que vai rolar com o nosso querido Lich King, né, com o nosso querido Arthas. E o Bovar também, que eu sou um fã do Bovar, eu sempre falo isso. Bovar, ele não é fraco, ele é forte pra caralho, gente.
Moro de camiseta do Bovar no mercado.
Puta, eu faria um cosplay do Bovar se eu fosse careca.
Ah, mas careca é só retirar esse cabelo aí.
E da campanha, eu acho que também, assim como a campanha de Bastion, ela trouxe muita coisa interessante, né? Então, além de a gente entender o que o Kel'Thuzad vai fazer, o que o Jailor quer com o Kel'Thuzad, como é que vai ser utilizado esse poder de portais, porque aparentemente o Dino já tem, né? Porque ele abriu o portal pra summonar o que é outro usuário. Então ele vai fugir? Não vai fugir? O que, que vai rolar? Tem também o mistério do Primus, mas além disso tem todo o enredo entre os personagens ali, né? Então tem muita coisa pra acontecer. Por exemplo, a gente não viu ainda o encontro da Lady Vash com Kael. E, se vocês lembram, os dois faziam parte de uma aliança junto com o nosso querido Illidan. Então, será que vai rolar alguma interação entre os dois e vai ter, talvez, até um reencontro com o próprio Illidan e os dois?
Reencontro de turma, né? Reencontro de turma do colégio.
Também tem a Draca e o Troll, que a Blizzard já confirmou que isso vai acontecer durante a expansão. Eles vão se encontrar, eles vão conversar, interagir. O próprio Alessandro Mograine com o filho dele, o Darion, que tá ali em Oribus, tá? Também eles têm que se reencontrar. Ele até comenta, sabe a mecânica do Stay a While and Listen que tem no WoW? Pra quem não sabe, né? Você para do lado de um NPC, espera um pouquinho e ele começa a contar alguma interação, alguma conversa. Isso é bastante comum no WoW. Tipo, em alguns minutinhos começa. E ali no Covenant, né? O próprio Nobel, ele coloca sempre no final de cada vídeo dele da campanha. Tem várias interações entre os três, né? A Lady Vash, a Draca e o Alexandros conversando. Então a Lady Vash explicando por que ela ainda tem aparência de Naga, sendo que ela é uma Night Elf de origem, né? Que a alma dela é uma Night Elf. Ela fala que ela, como Night Elf, ela era apenas tipo, uma assistente para a Rainha Shara. Ela não era reconhecida, ela era só observada pela beleza dela. Mas a Lady Vash, a Naga, ela era a líder das Nagas, ela era tipo, a Naga mais poderosa e pessoas tinham medo dela, ainda por isso que ela assumiu essa aparência. É muito foda isso, eu acho que dá uma enriquecida muito boa, então eu recomendo também pra vocês ficar conversando. E eles conversam, né? O Alexandros fala que já viu o Darion, mas eles não tiveram chance de conversar. A Draca fala que não sabe quem é o filho dela, onde ele tá, o que aconteceu com ele, então... Vai ter essa revelação.
Nossa, ia ser muito engraçado se ela fosse trocar uma ideia com o Troll ali naquela escada que ele tá sentado, né? Porque o Troll e o Bane, eles ficam sentados ali na escada, mó depressivo. Ela chega lá, caramba, esse orc, aquele mãe. Ela, mãe? Oi?
É tipo isso. Porque o Troll sabe como ela é, né? Porque o Troll encontrou ela em Draenor, mas ela não sabe como é que é o Troll, porque essa não é a Draca de Draenor. Esse reencontro pode acontecer mais ou menos desse jeito mesmo.
E não só isso, mas a gente também tem uma parte da história de Maldraxxus, tanto da questline do Levin quanto dos Necrolords, que é que a Casa dos Escolhidos, que a gente perdeu lá o Margrave durante a questline, ela ainda tá como inimiga, né? O Viraz, que é o traidor, né, que agora lidera a casa, ele ainda tá lá, então a gente ainda tem que voltar lá pra acertar as contas. Ela ainda tá com muitos guerreiros, que são os principais guerreiros, assim, os mais fortes são dessa casa, então a gente tem que voltar lá pra descer o sarrafo em todo mundo e falar, brother, o que tu tá fazendo?
Então, ainda tem lore dentro da zona ali de Maldraxxus, assim como das outras também tem, que a gente vai ainda ter updates, atualizações e novas world quests, que a gente falou também, né?
É, assim a gente espera, né? Se a Blizzard quiser.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre Maldraxxus, né? Na verdade, sobre a campanha dos Necrolords de Maldraxxus dentro do patch 9.0. É o segundo episódio, que nem a gente falou. A gente está fazendo uma série aí completa nessas últimas semanas antes da BlizzCon Online. Se você não ouviu ainda o primeiro episódio, que falamos sobre a campanha dos Kyrianos, corre lá na nossa página, no agregador de podcast que você gosta, no Anchor, no Spotify ou qualquer outro, e pesquisa para o programa que é o anterior a esse que você está ouvindo agora.
E se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso projeto, você pode dar uma olhada no link do nosso Catarse. Lá você consegue apoiar a gente, ainda participar de sorteios, participar do nosso grupo do Facebook para receber um making-off e apoiar a gente. Mas se você não conseguir, o seu like e compartilhar já ajuda muito a gente a se manter motivado.
Galera, então ajuda lá. Com certeza, né? Compartilhar, etc. Ajuda, mas ajuda também com o dinheiro, gente.
A gente ainda não é patrocinado pela Blizzard. Alô, Blizzard, patrocina a gente.
Patrocina nós, mas enfim. É isso. Até o próximo programa.
Valeu, galera, e até semana que vem.
Ai! Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.